Audiobook grátis apresenta. Não pões o cheiro que ela te deu? Qual? Aquilo é só passar, antes do teatro. Olhar tua dor na costela. Serapim olhou em derredor. Estava com toda a família, a sogra um canto a costurar, inteiramente surda, os quatro filhos, a Guiomar já com 6 anos, o Jorge, o Pedro, o Antônio, e, diante dele, carinhosamente, a mulher, a Joana, morena, magra, o peito chato, dois grandes olhos ardentes. Talvez não explicasse a razão de seu contentamento, e de certo não procuraria as causas da alegria. Mas estava contente. Deu um tapa à face da petisa, riu grosso, e saiu a bambolear-se. Joana fechou a porta, abriu a rotula e ficou a olhá-lo. Havia no seu olhar orgulho do homem e uma certa quietação. Serapim dos Araújos era de Maia, nos arredores do porto. O pai, lavrador, dera-lhe o ofício de carpinteiro. Aos 18 anos ele já trabalhava pela arte numa carpintaria da rua Cedo Feita. Era forte, musculoso, retacado, de um moreno macio, a boca vermelha e sã, o cabelo anelado sobre a testa. E bom, tímido, ingênuo, uma criança crescida. As mulheres gostavam dele. Serapim, porém, não se atirava. Deixava-se levar. Nunca procurou, mas não resistia. A Joana, mais velha 4 anos, magra, com o peito chato, era sopeira na casa de um comendador brasileiro. Tomara-se de uma grande paixão por ele e conquistara-o. Queria-o como a um filho, desejava-o como uma esfomeada, respeitava-o como um deus. Serapim teve de consentir. Aquela dedicação envaidecia-o. Na sua simplicidade, a beleza da mulher era de só menos importância. A sua sensualidade fazia-o um egoísta bom. Joana deixou a casa do comendador quando o pai de Serapim morria, legando ao filho a herança de 100 mil réis. Ela cuidava da casa, cuidava dele, firme a seu lado, fazendo-se indispensável. Quando o dinheiro estava para acabar, nem Serapim pensava em deixar a mulher, nem Joana julgava possível largar-se algum dia daquela paixão. Chegaram por esse tempo cartas do Brasil em que um camarada, o Juca da Olaria, noticiava que como carpinteiro se fazia fortuna no Rio. A Guiomar já nascera. A viagem decidiu-se com rapidez. Tomaram a proa de um navio inglês em Lisboa, com dinheiro, emprestado, e no rio a vida. Correra sem tropeço, tanto que 1 ano depois, em vez de morarem na estalagem, alugaram aquela casma terreá em frente. Ao Morro do Penado. A mãe costurava. Serapim era da oficina para casa, da casa para a oficina. Ela 5 anos punha um saroto no mundo maior que lavava e engomava para fora. Que bom era Serapim. De vez em quando uma tapona para animar. Mas nada de mulheres esbornias. Foi por esse tempo que Serapim, após a janta, certo dia, dando milho às gaelinhas em camisa de meia, disse a Joana, sabes que talvez entre pro teatro. Joana tinha uma noção espessamente escura do que vinha a ser teatro. Indagou, com espanto, o teatro? Sim. O Juca da Olaria ganha a noite como carpinteiro no recreio, 5 mil réis. Então há carpinteiros no teatro? São os que movem as cenas, pregam os palácios, arranjam as histórias. O Juca esteve a explicar-me. São 5 mil réis mais. Que achas? Joana ficou a pensar. Não deixas a oficina? Estás louca. A oficina é o pão, o teatro a chegue. E podes mesmo arranjar? Pois se te digo. A mulher sorriu. Era o seu homem a ganhar mais, numa posição que ela não imaginara, e por isso mesmo misteriosa e importante. Olha se aguentas. E o caçou de ferro. Vais ver se aguento. Riu forte no orgulho dos bíceps enormes, do peito de lutador, a face morena coroada dos cabelos negros em cachos. Era uma convicção tal de saúde, de força bela, que Joana sentiu aquele mesmo ímpeto de fervor. Pois entra, homem. Serapim, no dia seguinte, saiu às 7 da noite. A ele tivera tempo de descansar da oficina que fechava às 6. Ela esperou acordada. Uma grande curiosidade a inquietava. Queria saber como era o tal do teatro. Serapim, importante, com o olhar aceso, deu pormenores. O trabalho é duro. Tem que se armar as cenas em 10 minutos. E as apoteoses, então? Ela ouvia-o sem compreender, julgando-o por isso mesmo maior. E simpatizaram contigo? Todos. Até o empresário, um velho, perguntou meu nome. Este Serapim é das Arábias. Serapim estimava que o considerassem bem. A simpatia vinha daquela saúde bruta e alegre. Vamos dormir, Sora Joana. Cá tenho 5. Passaram-se dias assim. Ela esperava-o acordada para ouvir as histórias desse outro mundo de que o seu senhor fazia parte. Ele contava. Às vezes mentiras. Para pô-a tonta. Só uma coisa era verdadeira, a simpatia com que fora recebido. E como as vizinhas estavam intrigadas, Joana explicava, o meu Serapim agora é do teatro. Coitado. Não descansa. Também ganha 5.000 réis por noite. Afinal sofria de o não ter junto de si e sentia muito sono, pois tinha de acordar cedo para o tanque de lavar roupa. No primeiro domingo, como houvesse matinê, Serapim apareceu um instante só para jantar, e ela, depois de aprontar as crianças para brincar na calçada, só na sala que a noite escurecia, cantando baixinho uma trova qualquer, pensou que ia chorar. A tudo, porém, nos habituamos. A vida é assim. Depois, Serapim estava tão satisfeito. Não o esperou mais. Deitava-se cedo, não o via entrar. Quando acordava, parecia-lhe impossível que Tei Traço vesse assim procedido. E o Serapim, com o trabalho da noite, dava para não querer acordar. Ela tinha com muita pena de o despertar de vagar, alisando-lhe a cabeça. Serapim, tem paciência, olha a oficina. Um dia ele recusou pôr-se a pé. Também um pobre de Cristo não pode dormir um dia. Que se fomentem. Ela temia pelo emprego do homem, mais que prazer Sabel ali, em casa, descansando. Preparou-lhe um bom almoço e ia de vez em quando, pé ante pé, véu respirar, de braço sobre a travesseira gozando soninho. Que lhe saiba como aos anjos, coitado. Certa vez ele apareceu com o vale do teatro para levá-o à matinê. Às ida da manhã já os pequenos e a velha estavam preparados. Ela pôs o vestido azul, a corrente de ouro fino. Almoçaram à pressa. No teatro, Joana viu como gostavam de Serapim. Sujeitos paravam o Serapim, conversavam, outros diziam-lhe adeus. Alguns admiravam-se que um rapaz de aparência tão moço já tivesse 4 filhos. Pois o meu Serapim é mesmo capaz. Tem só 26, não, Serapim. Vou para os 27 lá pelo São João. Depois Serapim desapareceu. Elas estavam na plateia, ao fundo, nas cadeiras de segunda. Joana admirava a mágica como se fosse a obra só do seu homem. A mágica era bonita. Havia certo diabo horrível contra um par de namorados. Mas a fada das pérolas vencia o diabo. A fada parecia linda. Joana era pela fada. Quando a mágica terminou, ficaram no terraço, à espera do carpinteiro, que só muito tempo depois apareceu. E a M todo sair, e nisso, com um M enorme chapéu de plumas, cheia de brilhante traço T's, Joana veio aparecer a fada das pérolas. Apareceu e indagou amável, Araújo, são seus filhos. S e M, senhor Dona Maria do Carmo. Ah! E sua mulher? S e M, minha senhora. A fada das pérolas fez festa aos petizes, abaixou-se para pegar o Pedro, abriu a bolsa, tirou uma cédula, meteu-a na imião da criança. Que ui flor! Gostou muito dos garotos. Depois, rindo, o Araújo, mande sua mulher visitar-me com o pimpolho. Sabe ver. Que seu marido é muito bem-quisto P.U.R.K. E o M. Latagão. Parabéns. Nião deu tempo à resposta. Uma carruagem esperava. Meteu-se nela, atirou com os dedos e M. Pinha o M. Beijo pequeno, e partiu ao trote largo da parelha. Logo vi que a fada e erra a boa. Reflectiu Rosa, a velha surda. Tem luxo. E como gosta de Serapim. E para veres. Fez ele meio enleado. Havia em torno alguns rapazes do teatro. Que sorriam galhofeiramente. Serapim rodou com os seus. Mas para Joana o assombro da fada continuaria. No meio da semana, a hora em que o Serapim chegava da oficina, parou-lhe à porta um trem luxuoso. Era a fada das pérolas, a senhor D. Maria do Carmo, cheia de joias e com vários brinquedos. O quarteirão inteiro ficou presa de espanto. D. Maria do Carmo vinha de e traço Z que não se esquecera do Pedrinho e desejava ser pelo menos madrinha de chisma do pequeno. Depois, obrigou Joana a aceitar uns D e traço unheiros para calçado dos filhos, pediu café, um copo d'água. E agarrava o Serapim pelo braço. O Loenã, que homem tens por marido um queros felizes? Vocês brigam? Ah! Não, senhora. Ainda bem. O Serapim eslava satisfeito e confuso. Não fixou uma só vez a fada das crolas. Traço, e uma santa! Exclamou Joana, ao ver desaparecer cheia de orgulho, o carro da actriz. Dona Maria do Carmo continuava para ela uma entidade celeste. Talvez fosse. Os deuses são bons ou maus? As mais das vezes, bons e maus ao mesmo tempo. E nós chamamos Deus ao que não compreendemos acima de nós. A actriz era para Joana um insistente assombro bom. A lavadeira via nos cartazes da rua, no calçado.